Confederação Brasileira Fraudulenta. A revolta da torcida acontece num momento de forte pressão sobre a entidade, que passou por trocas recentes de técnicos e uma dança das cadeiras na presidência durante o ciclo de preparação. Em uma publicação na internet, a torcida organizada afirmou que o protesto vai direto na raiz do problema e que aceitar a apatia da seleção nunca foi uma opção. E antes da última notícia, convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Lê Reis Gouveia. Não esquece de escrever seu nome e de onde você está ouvindo. A Selma M, que não diz de onde ouve, diz que depois do que aconteceu sobre o cartão vermelho, o mundo todo torceu pela vitória da Bélgica. E deu certo, né, Selma? A Carol Borges, de Cataguases, Minas Gerais, que tem marido belga, o Serge, também comemorou, lógico, né? E ela já pergunta, já pensou Bélgica campeã? É, vamos torcer, né? Quem sabe? Você já indicou o Panorama para alguém hoje? Manda o link pelo WhatsApp para quem você sabe que gosta de ficar bem informado e bem informada. Bom, para finalizar este panorama, te informo que morreu nessa terça-feira um dos maiores autores de novela da história, Benedito Rui Barbosa, aos 95 anos de idade. Ele estava internado para tratar complicações da insuficiência renal crônica. O autor foi velado já nessa terça em São Paulo. A vida no campo, as pequenas cidades do interior e a saga dos imigrantes italianos marcaram a história da teledramaturgia brasileira por meio das palavras dele. Benedito Rui Barbosa é o criador de grandes sucessos da televisão, como as novelas Pantanal, O Rei do Gado e Terra Nostra. O ator Dan Stubach, apresentador da CBN, que participou de O Rei do Gado e também Esperança, considera que o autor conseguiu criar um estilo próprio.
Você já reconhecia um trabalho do Benedito assim que você viu uma cena, que você começava a ver uma história, você já sabia que era dele, um retratista do nosso interior, da alma brasileira, um universo do Benedito, um universo facilmente reconhecível e de sempre muita humanidade, muita emoção. Um grande autor que se vai.
A crítica de TV Patrícia Kogut, comentarista da CBN, ressaltou o poder de comunicação de Benedito Rui Barbosa com o público.
Ele lidava com coisas universais, né? Essa coisa do amor na novela, da paixão, da natureza. E tinham, às vezes, ele se aproximava dos mitos, assim, o Velho do Rio, tinha uns personagens que eram quase personagens que se aproximavam do folclore brasileiro. Ele acertava o coração do público com essas invenções e com esse entendimento que ele tinha do sentimento do público.
Benedito Rui Barbosa nasceu na pequena cidade de Gália, em São Paulo, no dia 17 de maio de 1931, e cresceu na vizinha Vera Cruz, no meio de cafezais. Depois da morte do pai, que era jornalista, ele foi para a capital paulista trabalhar e estudar. Trabalhou como feirante, faxineiro de banco, até que passou a morar 2 anos na zona rural de Maringá, no Paraná. Foi lá que ele encontrou a inspiração para a primeira peça de teatro, em 1959, chamada Fogo Frio, que ele apresentou ao diretor Augusto Boal, do Teatro de Arena.
Comecei a escrever em Marialva, depois que houve a gandijada lá, e não tinha o que fazer, então comecei a escrever um romance que se chama Fogo Frio. Falei, por que Fogo Frio? Falei, porque a geada queima o cafezal. Puxa, eu gosto do título. Ele me conta a história, eu comecei a contar a história para ele. Lá pelas tantas, falei assim, olha, põe isso no papel, 3 atos, é a próxima atração da arena.
De volta a São Paulo, trabalhou como revisor e repórter de esportes no jornal O Estado de São Paulo. E o talento dele chamou a atenção de uma agência de publicidade e ele passou a escrever novelas patrocinadas. Em 1966, ele estreou como autor com a obra Somos Todos Irmãos, na TV Tupi. 5 anos depois, em 71, Benedito Rui Barbosa escreveu Meu Pedacinho de Chão, a primeira novela das 6 da história da TV Globo, que também passou na TV Cultura.
Consegui provar que podia se fazer uma novela enfocando uma temática rural brasileira necessária demais, né? De apoio, porque eu falava de técnica de plantio, eu falava de vacinação, eu falava de moral e cívica.
Em 1990, o autor foi para a TV Manchete e colocou no ar o fenômeno Pantanal, que conseguiu bater a audiência da TV Globo no horário nobre. Ele voltou para a Globo logo depois, onde escreveu Renascer em 1993 e O Rei do Gado em 1996. No ano 2000, ele levou ao ar o romance dos imigrantes italianos Giuliana e Matteo na novela Terra Nostra.
Terra Nostra me trouxe assim capítulos que eu escrevi com os olhos cheios d'água, porque era uma reminiscência da minha infância muito forte, né? Muito forte. Às vezes minha mãe fala, o que, é que você tem? Eu falei, estou na cena aqui. Nessa cena sempre eu via alguém muito próximo de mim, né? Amigos de infância, mesmo meus familiares, muito dentro daquele contexto.
Seis das novelas dele ganharam novas versões neste século. As filhas Edmara e Edilene Barbosa adaptaram Cabocla, em 2004, Sim, a Moça, em 2006 e Paraíso, em 2009. O próprio autor reescreveu Meu Pedacinho de Chão, em 2014. Já o neto dele, Bruno Luperi, assinou as adaptações mais recentes, Pantanal, em 2022 e Renascer, em 2024. Benedito Rui Barbosa foi casado por 56 anos com a atriz Marilene Leonor Barbosa, que morreu em 2014, e deixa 4 filhos. Vamos fechar então com mais um clássico?
Sou desse chão onde o rei é peão com um laço na mão.
Eu fui rever essas aberturas de novela e fiquei arrepiado, porque faz parte da nossa infância. Esse episódio do Panorama vai ficando por aqui. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Anderson Wendel, o Tico. A próxima edição chega às plataformas por volta das 7 da manhã com Gabriel Freitas e eu volto na sequência. Até lá!
Bombeiros brasileiros que estão na Venezuela utilizam 4 estratégias para encontrar vítimas dos terremotos que ocorreram há cerca de 15 dias. 18 corpos já foram resgatados pelos 71 militares de Minas Gerais, São Paulo e Paraná, que estão no país vizinho desde o dia 26 de junho.
Os bombeiros brasileiros que estão em missão na Venezuela já recuperaram 18 corpos sob os escombros dos terremotos que atingiram o país no dia 24 de junho. Foram realizadas 80 intervenções, sendo 77 concluídas e 3 em andamento. O balanço foi divulgado nesta terça-feira pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, que enviou o maior contingente de militares para o país vizinho, 31. Segundo a corporação, as equipes atuam na região de Carabayeda e Punta Carabayeda, próximo à Laguaíra, com o auxílio de cães e detectores de vida, além do apoio de retroescavadeiras. As estratégias usadas pelas equipes são uma técnica de chamado escuta, escaneamento com detector de vida, detector sísmico e varredura com cães de busca de pessoas vivas ou mortas. De acordo com os bombeiros de Minas, os recursos são utilizados em redundância e pelo menos a cada troca de turno. Dessa forma, há triangulação dos sinais para confirmação de indicação de vida. Além do trabalho de recuperação de vítimas, em breve, a equipe brasileira deve iniciar também a distribuição de purificadores de água em localidades que ainda serão definidas. O Brasil enviou uma equipe de 71 bombeiros, além de médicos, profissionais da defesa civil e técnicos em comunicação para auxiliar nos trabalhos de resgate. Além dos 31 mineiros, fazem parte da missão 30 militares de São Paulo e 10 do Paraná. 6 cães de busca também foram enviados. A previsão é que as equipes retornem ao Brasil na próxima segunda-feira, 13 de julho. Os bombeiros brasileiros foram homenageados no último fim de semana pelo governo da Venezuela pelo apoio e trabalho nas operações de resgate após os terremotos que atingiram o país. A homenagem foi realizada na base militar de La Carlota, em Caracas. Em pronunciamento, a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, disse que as ações humanitárias devem inspirar as ações em todo o mundo e que o povo venezuelano nunca se esquecerá do apoio prestado ao país. Por outro lado, a líder da oposição, Maria Corina Machado, foi impedida pelo governo de Donald Trump de voltar à Venezuela em meio à crise humanitária que assola o país. Ao portal Axios, autoridades ouvidas anonimamente disseram que Machado quer associar a própria imagem à ajuda humanitária dos Estados Unidos e que ela sinalizou que queria um papel de gestão na ajuda, pedindo garantias da própria segurança. Nas redes sociais, a opositora publicou um vídeo dizendo que quer voltar para estar com os venezuelanos, mas que o regime quer impedir. Com colaboração de Nadédia Calado, de Belo Horizonte, Desirê Miranda.
Repórter CBN.
Terça-feira, 7 de julho de 2026, o governo federal calcula um impacto fiscal de mais de 8 bilhões de reais ao longo de 3 anos, caso seja aprovado o projeto de lei complementar que amplia o limite de faturamento anual do microempreendedor individual. A medida também autoriza a contratação de até 2 funcionários. A proposta prevê um reajuste progressivo do teto, que hoje é de R$ 81 mil por ano. Pelo texto, o limite passará para R$ 110 mil em 2027 e chegará a R$ 140 mil em 2028. O motorista que atropelou um guarda municipal no centro de Salto de Pirapora, no interior de São Paulo, afirmou que atingiu a pessoa errada. O Ido do Amaral alegou que o alvo da agressão era outro homem. De acordo com testemunhas, após jogar o carro contra a moto do guarda, o motorista desceu do veículo, olhou para a vítima caída e disse: "Pessoa errada." O homem foi preso horas após o crime. 3 navios foram atingidos por projéteis nas águas do Estreito de Hormuz após o Catar denunciar um ataque do Irã contra uma embarcação. Os Estados Unidos reagiram aos incidentes, revogando uma licença que suspendia temporariamente as sanções ao petróleo a Teerã. A isenção anunciada em junho havia permitido inicialmente que o país do Oriente Médio produzisse, vendesse e entregasse petróleo bruto e produtos relacionados até o dia 21 de agosto. No horário de Brasília, 9 horas e 33 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Noite Total. Apresentação, Tânia Morales.
Olá, muito boa noite, bem-vindos ao CBN Noite Total desta terça-feira. Voltando aí de 15 dias de férias, tentando retomar o ritmo, mas aí vai aos pouquinhos, né? Pegando o ritmo de jogo, vamos juntos com Karina Almeida na produção e o Henrique Dias nos trabalhos técnicos. Henrique Dias, que trouxe um bolo de rolo. É, pra gente comer depois do programa, né? Agora eu vou passar o programa com vontade de comer esse bolo de rolo. É, muito bom, vai ser delicioso. Não é? O nosso pernambucano Henrique Dias. Muito bem, vamos aqui fazer uma pincelada no noticiário de hoje. E logo mais, daqui meia horinha, às 10 horas, a gente faz a abertura formal com os nossos repórteres. Mas destacando aqui a fala do Flávio Bolsonaro, senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República pelo PL, hoje falou lá nos Estados Unidos, na audiência pública, sobre as tarifas aplicadas contra o Brasil. Uma audiência pública é justamente aberta para as pessoas que se inscreverem falarem, né? Flávio Bolsonaro se inscreveu e, portanto, falou. Falou por 5 minutos, falou em inglês. O Flávio Bolsonaro, ele não criticou as tarifas em si. Esse é o ponto. Ele não entrou no mérito. Ele apenas criticou o timing das tarifas, né? E disse que este é o pior momento possível para a imposição de novas tarifas ao Brasil. Então, o que ele quis dizer é, Trump, se você quiser impor tarifas ao Brasil, tudo bem, mas agora, neste momento, não é legal. Né? Justamente, aí ele continuou alegando, porque a imposição de tarifas agora beneficia o presidente Lula na sua reeleição. E é verdade, né? O Lula estava indo numa fase muito ruim quando Trump resolveu tarifar o Brasil, aí o Eduardo Bolsonaro bateu no peito, disse que foi porque ele pediu, né? Aí o Lula começou a subir nas pesquisas de intenção de voto a partir daí. Então, o Flávio Bolsonaro, na sua fala nos Estados Unidos, não criticou as tarifas, criticou o timing das tarifas. Disse, agora não, Trump, porque agora você vai beneficiar a candidatura do atual presidente. O Flávio Bolsonaro também, no seu discurso, criticou o Supremo brasileiro e também as gestões petistas. A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República divulgou uma nota acusando mais uma vez o pré-candidato senador Flávio Bolsonaro de traidor da pátria. E diz que enquanto o senador Flávio Bolsonaro tentava politizar as relações entre os dois países, o governo fazia reunião técnica com os americanos. Há um prazo, até o dia 15 de julho, dado pelas próprias autoridades americanas, para fechar esse acordo tarifário. Então, o governo brasileiro tem ainda uma expectativa até o dia 15 de julho para que essas tarifas sejam retiradas. As negociações estão indo nesse sentido. Hoje, nessa mesma audiência pública em que o Flávio Bolsonaro falou, também falaram representantes de grandes empresas, como a Tesla, a Coca-Cola, a Nestlé. E essas empresas pediram também aos Estados Unidos que derrubassem as tarifas sobre o Brasil. Porque as tarifas sobre os produtos brasileiros acabam encarecendo a oferta de produtos dessas empresas. O Brasil oferece muita matéria-prima. Isso encarece o produto dessas empresas, assim como tantas outras lá nos Estados Unidos. Então, há uma pressão dos empresários nos Estados Unidos para que o Trump retire as tarifas sobre o Brasil. E há um impacto inflacionário, né? É um tiro no pé. O Trump faz essas coisas para tentar tirar proveito político das relações com os países, mas ele provoca inflação no país dele, né? E aí os empresários americanos sinalizando aí para que as tarifas brasileiras sejam retiradas. A conferir, temos ainda aí mais uma semaninha, né? No dia 15 de julho haverá a definição se as tarifas contra o Brasil serão ou não mantidas. Um outro destaque é a prisão do ex-prefeito de Belfort Roxo. Foi preso em flagrante em uma operação da Polícia Federal. Márcio Canella é apontado como o braço político de um grupo criminoso que mantinha uma rede de postos de combustíveis usados para lavar dinheiro. Posto de combustível? Isso não é nenhuma novidade. Já é usado para lavar dinheiro do PCC, por exemplo. Já sabemos disso, né? E agora descobre-se que o Márcio Canella também está vinculado ao uso de posto de gasolina para lavar dinheiro. Precisamos entender dinheiro do quê? Né? Que tipo de... É obviamente que não é um dinheiro limpo, se é lavado em posto de combustível ou de qualquer outra forma. Né? E é mais um desgaste para o Flávio, porque o Márcio Canella foi o escolhido... Primeiro era o governador, Cláudio Castro. Seria o nome do Flávio Bolsonaro para disputar o Senado no Rio de Janeiro. Aí precisa dizer, né, que deu ruim com o Cláudio Castro. E aí o nome substituto é justamente o Márcio Canella. Tanto que A suplente na chapa do Márcio Canella ao Senado é a própria mãe do Flávio Bolsonaro, a Rogéria Bolsonaro. Então agora temos um problema, né, na campanha do Flávio para resolver. Vamos ouvir aqui a reportagem do Matheus Maciel.
O pré-candidato ao Senado pela União Brasil do Rio foi preso em flagrante pela Polícia Federal nesta terça-feira por porte ilegal de arma de fogo. Os agentes encontraram um fuzil no carro de Márcio Canella, que foi prefeito da cidade de Belford Roxo entre 2025 e 2026. Ele renunciou em abril para se candidatar nas eleições deste ano. O político era inicialmente alvo de busca e apreensão na sexta fase da Operação Unha e Carne. Canella é apontado nas investigações como braço político de um grupo que mantinha uma rede de postos de combustíveis em nome de laranjas usados para lavar dinheiro. Segundo um relatório de inteligência financeira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, a quadrilha movimentou mais de 7,6 bilhões de reais nos últimos 6 anos. Além de Canella, um ex-policial militar também foi preso flagrado com uma pistola. Ao todo, a operação cumpriu 19 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça. Entre os alvos estavam o ex-secretário estadual de Polícia Civil do Rio, delegado Marcos Vinícius Amin, e um inspetor da Polícia Civil, que, de acordo com as investigações, seria o controlador da rede de postos. Também é investigado um ex-PM apontado como chefe de uma milícia que atuava em Nova Iguaçu. A PF também recolheu mais de R$ 900 mil e $13 mil em espécie, além de 11 veículos de luxo, joias e relógios de alto valor. Em nota, a Corregedoria Geral da Polícia Civil informou que instaurou um procedimento disciplinar para apurar os fatos e afirmou que não compactua com desvios de conduta. A CBN não teve retorno das defesas dos investigados. Com colaboração de Ana Paula Jaume, do Rio de Janeiro, Matheus Maciel.
Bom, na Copa do Mundo, não precisa dizer que a Argentina fez história hoje, hein? Olha, não foi por falta de gente secando. Eu, inclusive, né, apesar de ter uma grande simpatia pelo Lionel Messi. Mas olha que grande feito, hein? Venceu o Egito de virada por 3-2. O Messi chegou a perder um pênalti e ainda assim não se abateu. A Argentina fez 3 gols em 12 minutos. Olha, dá até vergonha da gente lembrar da nossa história recente, né? Que garra, que disposição, que energia. Foi realmente histórica essa virada da Argentina. A Suíça eliminou a Colômbia nos pênaltis também, um sufoco. Então agora Argentina e Suíça se enfrentam. E ainda sobre Colômbia, precisamos ficar de olho para uma possível instabilidade política na Colômbia. É, foi uma eleição muito apertada na Colômbia. Aliás, isso tem sido uma marca aqui na América Latina. Né? Na disputa entre ultradireita e esquerda, as diferenças de votos são sempre muito apertadas, assim como foi no Brasil também. Né? A vitória do Lula sobre o Bolsonaro foi muito apertada. Assim como aconteceu também no Peru, a Keiko Fujimori ganhou uma distância muito pequena. Na Colômbia, o Abelardo de la Espriella, que é da ultradireita, ele venceu também por uma distância muito pequena do atual presidente, né, do candidato do atual presidente, que é de esquerda, o Gustavo Petro. O Gustavo Petro postou que não reconhece a vitória de Espriella. Isso é sempre um problema, né? Isso é complicado. Inclusive, o presidente eleito, Espriella, suspendeu a transição de poder, acusando o atual presidente de planejar um golpe, né? E aí, já vimos isso aqui no Brasil, né? O Bolsonaro não reconhecia a vitória do Lula, e deu no que deu, convocou manifestações, teve 8 de janeiro, tudo isso que nós já sabemos, né? Lá na Colômbia, o Gustavo Petro também está convocando manifestações. Então, gente, e aqui não é nada de uma defesa ideológica, de direito, é o princípio. Se teve uma eleição e o resultado foi dado, reconhecer a derrota para o seu adversário. Isso é um princípio
da democracia. A gente espera que a Colômbia não passe por uma tentativa de golpe de Estado, né? A tentativa do atual presidente de se manter no poder. A conferir. E para amarrar aqui esse nosso primeiro giro, e logo mais daqui a uns 15 minutos a gente faz o nosso girão com os repórteres, destacar a morte do Benedito Rui Barbosa, dramaturgo, morreu hoje aos 95 anos, importantíssimo, autor de novelas de grande sucesso, Pantanal, 1990, O Rei do Gado, 1996, Terra Nostra, de 99. Nossa, o Benedito Rui Barbosa morreu em São Paulo devido a complicações de insuficiência renal crônica. Tive o prazer de entrevistá-lo presencialmente no estúdio, quando eu apresentava ainda o Revista CBN. Benedito Rui Barbosa veio até a CBN, foi uma ótima conversa. Fica aqui o nosso sentimento. Vamos com a nossa entrevista. Vamos falar sobre o filme 15 Dias, que está disponível em plataformas de streaming. Filme focado no público jovem adulto, uma adaptação do livro best-seller do escritor Vitor Martins. E nós estamos com o diretor do filme, o Daniel Lieff. Daniel, bem-vindo. Boa noite.
Boa noite. Muito obrigado. Ah, prazer.
Eu que agradeço. Bom, vamos lá. Vamos começar pela história, né? Assim, já para situar o nosso ouvinte. Conta pra gente quem é o Felipe, que é o personagem central do filme, o que acontece na vida dele, o que é possível contar para os ouvintes.
O filme é baseado no livro do Dr. Martins, que é um livro lançado em 2017, né? E o Felipe é um menino de uma cidade do interior do Brasil, um menino gordo, que fica dentro do quarto e fica com vergonha de sair para as áreas comuns do prédio, e ele acaba tendo uma visita, que é o Caio, que é um garoto que mora no mesmo prédio, que eles eram amigos de infância, e ele passa 15 dias na casa de Felipe. A mãe do Caio viaja e ele tem que passar lá. E o que começa com uma grande, vamos dizer, uma desconexão deles, acaba virando um grande amor.
Uau! Bom, o Felipe, ele, por ser gordo, ele sofre bullying na escola, é isso? Ele quer ficar quieto nas férias.
Ele quer ficar tranquilo dentro do quarto dele. Se for possível, não sair nem do quarto.
Escondido. E aí vem esse outro personagem para passar uns dias lá. Isso muda tudo. O obriga a sair do casulo, né?
Exatamente. O quarto do Felipe é um, vamos dizer, um personagem em si mesmo, porque é um quarto de um garoto adolescente de 16 anos que tem muitas coisas. Tem anime, tem mangá, tem as coisas que ele mais gosta. O Felipe é um menino que gosta de musicais, é um menino que, enfim, acaba vivendo dentro do seu próprio mundo, assim. E ele acha que aquele mundo basta para ele, né? Então, o que acontece é que o Caio acaba fazendo com que o Felipe saia do seu mundo particular e conheça saia, vá ao cinema. Então, o Felipe sai desse casulo, vamos dizer assim, e eles acabam um complementando o outro, né? Então, é uma comédia romântica, adolescente, mas eu acho que é uma comédia que o público tem um público muito variado, assim, de muitas idades, e mães, e enfim. É um filme que tem sentido de amor e de autoconhecimento. Isso tem sido bem legal de acompanhar as reações.
Deu uma truncadinha, você falou que o público-alvo é o jovem, mas que também tem apelo para outras faixas, é isso?
Exatamente. Tem a mãe do Felipe, que a Débora Falabella faz, é muito representante para mães que criam seus filhos sozinhos e sozinhas, né? Então, é muito interessante ver a relação de Felipe e Rita. Então, eu acho que é claro, focado para o público adolescente. O livro tem muitos mil leitores, né? Então, é um livro tem um público, fãs, assim, são fãs apaixonados pelo livro e que acabam expandindo um pouco, né? O filme atinge mais gente, né? E então é um filme que mães, que parentes, primos, irmãos.
Bom, muito bem. Interessante, né? Porque o livro 15 Dias, como você falou, é de 2017, ou seja, 10 anos atrás. E hoje, talvez até essas questões vão se intensificando, né? Ainda mais pós-pandemia, a coisa do isolamento, do adolescente no quarto, e acrescido do componente da gordofobia, do bullying, né? É muito atual esse tema. Mas, no entanto, 10 anos, eu imagino que algumas mudanças tenham acontecido, inclusive do ponto de vista dos recursos tecnológicos a que esses jovens têm acesso, né? Vocês tiveram que fazer assim, algumas adaptações nesse sentido para contar essa história hoje?
Eu acho que o Felipe, eu vou dizer que ele é um garoto meio vintage. Uhum. Então, o Felipe gosta muito... o Felipe não é muito ligado a redes sociais. A gente acabou não dando muito esse enfoque, até porque o Felipe assiste DVDs de musicais com a mãe. Então, vamos dizer que o Felipe tem um gosto de ler mangás, né? Então, claro que a gente adaptou. Eu acho que, principalmente, o começo do filme, a parte do bullying, ela é muito cruel, né? E eu acho que é uma gordofobia. Bullying em geral, né, nas escolas é muito presente, é muito duro, né? Então, a gente tem várias pessoas que falam sobre isso, o Felca, enfim, tem várias matérias sobre isso, né? Então, o Felipe, claro que a gente adaptou aos dias de hoje, mas o Felipe é um pouco dentro do mundo dele, assim, vamos dizer, né?
Uhum. Ele é nerd.
Ele é nerd, exatamente.
Ele é nerd, gosta de ficar no mundo dele, e aí de repente tem um hóspede. É por 15 dias, é isso? Por isso é o título, 15
Exatamente.
Dias.
Exatamente. E a gente vai acompanhando durante o filme os dias, né? Então a gente fez uma maneira interessante, os dias, as letterings dos dias estão colocados, inseridos no dia a dia dele. Então tem a caixa de cereal matinal, tem um lettering que é num pôster de filme que tem no quarto dele, e tem uma parte gráfica, vamos dizer assim, visual do filme, que é muito interessante, e eu acho que isso talvez seja a principal característica da adaptação, né? Como que você coloca um livro, uma história que é narrada em primeira pessoa, pelo Vitor Martins, escrito em prosa, para as telas e para diálogos e para cenas, né? Então, acho que esse foi um grande desafio e os fãs do livro que têm dito que foi bem sucedido.
Bom. E ainda mais que tem um público já leitor do 15 Dias, aí vocês oferecem uma adaptação, é um risco, né? Você tem que agradar um público exigente, né?
E mais com risco, né, Tânia? É uma responsabilidade, assim, porque você mexe com o imaginário de um livro que é muito famoso e é muito adorado, né? O livro do Vitor é um livro que vendeu mais de 150 mil cópias. É um livro que é, assim, tem muitos fãs do livro, né? As pessoas são fãs, assim, desesperados para continuar essa história e para acompanhar essa história, né? Então, quando saiu o anúncio que ia ter adaptação, a gente falou, nossa, agora a gente tem que... Não é uma questão de agradar os fãs, a gente tem que respeitá-los, assim, né? E realmente fazer um filme à altura das expectativas, né?
Sim. Bom, o Daniel Lieff, que é o diretor do filme 15 Dias, que é uma adaptação do livro 15 Dias, do escritor Vitor Martins, né? O livro foi lançado em 2017,
Tânia,
agora... Oi, diga.
E só para te dizer, o filme está nos cinemas, tá?
Está nos cinemas?
Está nos streams. O filme está nos cinemas. Está
no cinema. Eu dei uma busca e apareceu que está em alguns streams, não está? Está só nas telonas.
Eu acho que é uma coisa para o futuro. A gente ainda não sabe, mas por enquanto as pessoas que querem ver, vejam na telona.
Ah, que porque ótimo.
Tá muito legal ver no cinema, tá? Tá em várias salas, tá no Brasil todo. A gente estreou no dia 18 de junho e a gente tá top 10 de bilheterias nacionais, bilheteria do Brasil, né? Então a gente tá no top 10 e o filme tem agradado muito, assim, e tem emocionado muita gente. Eu acho que isso é o meu grande prazer e orgulho, assim, é que essas pessoas saem do filme muito emocionadas com essa história de amor, né? Eu acho que isso é que é um, acho que a maior felicidade.
Nossa, mas isso é maravilhoso, quer dizer, vocês estão entre os filmes mais assistidos no cinema, estão conseguindo se manter em cartaz por um período. Isso é uma luta, hein, para o cinema nacional. Há 3 semanas.
Né? Exatamente. E a gente estava junto com filmes tipo Toy Story 5, né? Que são, enfim, os famosos blockbusters, né? São filmes gigantes. E a gente tá ali, eu acho que é um trabalho da Vitrine, que é a distribuidora Vitrine Manequim, da Conspiração Filmes, e a gente tem feito, assim, tem um engajamento de público muito interessante nas redes sociais, e as pessoas têm postado muito sobre filme, falado muito sobre filme, e o filme tem agradado, por exemplo, psicólogas que têm falado, olha, eu vou falar para os meus pacientes verem esse filme, porque é assim, de terapia e de autoconfiança. Então, enfim, acho que isso que é uma das coisas mais prazerosas desse
filme. Vocês pegam o leitor, né, de 10 anos atrás, que hoje já não tem essa faixa etária, né, e também pegam os adolescentes de hoje, né? Então, vocês, sem falar do aspecto da mãe desse jovem, que também, né, tem um apelo de público sobretudo para as mulheres, né, mãe solo. Exatamente. Então vocês pegam várias faixas mesmo de público e trazem questões, exatamente, né? Além da gordofobia, para esse menino, para o Felipe, o fato dele ser gay é uma questão também?
Para o Felipe, não. O Felipe é super... bem relacionado com a sexualidade dele, ele não é bem relacionado com o corpo dele. Ele não gosta do corpo dele. E o Caio, que é o outro menino, por sua vez, é um menino magro, é um menino com um corpo, vamos dizer, padrão, mas ele não tem, ele não é bem relacionado com a sexualidade dele. Então, ele não é assumido. Então, também fala sobre isso, sobre se autoconhecer, falar com os pais sobre isso, né? Tem a Mariana Santos e o Silvio Lindani fazem os carros, então tem essa cena, né? Eles viajam, mas quando eles voltam de viagem, o Caio, eles acham que o Caio está diferente. São questões do mundo de hoje, assim, e eu acho que do mundo dos jovens, né? E uma questões que os jovens... tem muitos jovens que falam para mim, quer dizer, muitos leitores do livro, na época que leram, falam: se eu tivesse esse filme quando eu era adolescente, teria resolvido 1000 questões, sabe? Então é uma coisa muito, muito legal, porque acho que todo adulto gay gostaria de ter visto esse filme quando era adolescente.
Sim, que interessante, né? Para o Felipe a questão é o corpo, ele é gordo, então ele se esconde no quarto porque ele tem dificuldade de lidar com isso. Para o Caio, essa questão não existe, porque ele tá no padrão, mas ele não se assume gay. Então, a interação entre os dois faz com que ambos se aceitem, né? É um processo de aceitação mútua, assim, cada um ajudando o outro nesse sentido.
E aprendam um outro, né? Eu acho que o filme termina com o Felipe sendo um pouco Caio e Caio sendo um pouco Felipe. Eu acho que isso é uma coisa interessante, né? Tem uma troca, eu acho que eles são complementares, assim, né? Então, no jeito de ser, você vê o quarto do Caio, é um quarto super de gamer, assim, todo né, um quarto hétero, vamos dizer assim, né, com as coisas dos adolescentes héteros, e o quarto do Felipe é um quarto mais colorido, é um quarto que tem, que, enfim, tem que as personalidades são complementares mesmo, assim, né? E eles acabam um aprendendo com o outro.
Muito bom! 15 dias, o filme está nos cinemas. Coisa linda,
exatamente,
hein? Então, e assistir no telão é outra história, né? Na telona.
Nossa,
do cinema.
Muito interessante.
É outra história.
Assistam.
15 dias. É o filme dirigido pelo Daniel Lieff, que está aqui conosco. E é uma adaptação do livro best-seller do escritor brasileiro Vitor Martins. E, aliás, deixa eu ver se a gente ainda tem um minutinho e meio aqui. Esse livro, lá de 2017, ele inclusive foi lançado uma edição nos Estados Unidos em 2020, né?
Exatamente.
Tamanho o sucesso e a importância dessas questões.
Tem o título do filme em inglês é muito interessante também, chama Here the Whole Time, que traduzindo não é 15 Days. E Here the Whole Time é eu estou aqui esse tempo todo, né? Uhum. Então, é bonito o título também. Eu acho que tem uma poesia nesse título, falando dessa história e falando sobre o Felipe.
Muito bom. Daniel, muito obrigada, viu, pela entrevista. Parabéns aí pelo filme e que permaneça em cartaz nos cinemas por uma longa temporada.
Obrigado à CBN, obrigado, Tânia. E vejam nos cinemas.
Isso.
O filme tá muito interessante, está comovendo bastante, tá bom? Boa. Muito obrigado.
É isso aí, o Daniel Lieff. O filme é 15 Dias, que está em cartaz nos cinemas. Filme inspirado no livro do escritor Vitor Martins.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Terça-feira, 7 de julho de 2026. O Ministério da Defesa discorda do Itamaraty quanto ao risco de ação militar dos Estados Unidos no Brasil após a classificação de facções criminosas como terroristas. Enquanto o Itamaraty vê potencial de intervenção, a defesa, liderada por José Múcio Monteiro, busca diálogo pacífico com o governo de Donald Trump. Monteiro destaca que as facções não ameaçam a soberania norte-americana e que o Brasil já combate essas organizações internamente. O Supremo Tribunal Federal deve manter a investigação sobre suposta ligação de Roberta Luxinger, amiga de Fábio Luiz Lula da Silva, com fraudes no INSS. A Polícia Federal alega a necessidade de novas diligências e diz que o inquérito prosseguirá até que seja concluído. A defesa argumenta que a investigação perdeu o objeto, mas autoridades consideram improvável o encerramento antecipado. O presidente Donald Trump afirmou que testou os aliados europeus da OTAN na guerra contra o Irã e disse que ficou desapontado com o resultado. O líder norte-americano afirmou que os Estados Unidos não foram bem tratados pelos integrantes da aliança militar, apesar de Washington ter investido trilhões de dólares na defesa da Europa. Ele deu a declaração no primeiro dia de uma cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte em Ankara, ao lado do presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan. Horário de Brasília, agora 10h04.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
CBN. CBN Noite Total. Apresentação, Tânia Morales.
Olá, muito boa noite. Bem-vindos ao CBN Noite Total desta terça-feira, com a Karina Almeida aqui na produção e os trabalhos técnicos de Henrique Dias. Voltando das férias, 15 dias de férias, duas semaninhas de boas na Lagoas. Nadédia Calado esteve aqui à frente deste programa, a quem agradecemos demais, sempre muito competente, a Nadédia Calado. E agora vamos em frente, hein? Vamos nós, inclusive, ó, ganhei bolo de rolo. Ganhamos, né? Eu não vou comer sozinha. Terminado o programa, comeremos bolo de rolo trazido pelo Henrique Dias. Só que o Henrique Dias entregou esse bolo de rolo quando eu estava chegando aqui para começar o programa. Então eu vou passar o programa inteiro com vontade de comer bolo de rolo. Essa preciosidade pernambucana. Vamos então agora, sem mais delongas, aos destaques do noticiário. Hoje o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República pelo PL, ele falou na audiência pública lá nos Estados Unidos sobre as tarifas aplicadas contra o Brasil. Ele se inscreveu a uma audiência pública, né? É, portanto, aberta às pessoas em geral. Precisa se inscrever, ele se inscreveu e falou. Não criticou as tarifas em si, criticou o timing das tarifas, né? Disse que esse é o pior momento possível para a imposição de novas tarifas ao Brasil, porque elas beneficiam o presidente Lula em um ano eleitoral. É lógico, né? Porque aí aumenta o discurso da soberania nacional, que para o presidente Lula, em um ano eleitoral, é tudo que ele está precisando mesmo, né? Agora é interessante porque o Flávio Bolsonaro, em vez de criticar a tarifa, criticou o timing, né? Disse agora não, mais tarde quem sabe, né? Não entrou no mérito do tema em si. E aí no seu discurso, que foram 5 minutos, né, da sua fala, vamos dizer assim, ele criticou o Supremo e criticou as gestões petistas. O governo brasileiro acusa o senador de legitimar a investigação dos Estados Unidos contra o Brasil, que pode resultar nesse tarifaço de 25%. Ainda não está decidido se o tarifaço ou não vai ser mantido, porque o prazo para negociação é até o dia 15 de julho. Temos uma semaninha aí, né? É, já estamos na reta final. Samantha Klein traz o destaque.
O governo reagiu e afirmou que Flávio Bolsonaro optou por legitimar uma investigação injusta contra o Brasil. Em tom duro, o Planalto disse que o senador não negou que sua família e aliados atuaram a favor da taxação de produtos brasileiros. Ao participar de uma audiência para empresários brasileiros com representantes americanos, o pré-candidato do PL reforçou o pedido de adiamento do tarifaço de 25% para depois das eleições. Já o ministro Márcio Elias Rosa rechaçou a proposta de Flávio em zerar a tarifa de importação do etanol dos Estados Unidos.
Veja, ele não foi lá contra as tarifas. Ele foi lá para adiar as tarifas. É muito diferente, né? Então, se a ideia era amenizar todo o desgaste, né, da atribuição de responsabilidade das tarifas para os Bolsonaro, eles mesmos chamaram para si essa responsabilidade, né, bater no peito, Eduardo Bolsonaro bateu no peito para dizer não, essas tarifas fomos nós que cavamos e tal. Se a ideia era tentar desviar a responsabilidade da família Bolsonaro, na verdade, não foi bem sucedido, porque ele não criticou as tarifas em si, apenas disse, ó, neste momento você beneficia o Lula, então espera um pouquinho, depois você tarifa o quanto você quiser, né? Na verdade, foi isso que ele disse, em outras palavras. Ou, nessas palavras mesmo, né, ele falou literalmente que não é um bom momento para tarifar o Brasil, porque beneficia o presidente num momento eleitoral. Bom, o ex-prefeito de Belfort Roxo foi preso em flagrante em uma operação da Polícia Federal. Matheus Maciel.
A Polícia Federal prendeu em flagrante Márcio Canella, ex-prefeito de Belfort Roxo na Baixada Fluminense e pré-candidato ao Senado pela União Brasil do Rio. Ele foi alvo de busca e apreensão na sexta fase da Operação Punho e Carne, mas acabou detido em flagrante por portar um fuzil. Canela é apontado como o braço político de um grupo criminoso que mantinha uma rede de postos de combustíveis usados para lavar dinheiro. Também foram alvos o ex-chefe da Polícia Civil, Marcos Amin, um inspetor da corporação e um ex-PM envolvido com a milícia.
Olha só. Ele tinha um fuzil no carro dele. Quem anda com um fuzil dentro do carro? Bom, enfim. O Márcio Canella, ele é, agora talvez não seja mais, né? Mas estava se apresentando como um pré-candidato ao Senado. Chapa montada pelo próprio Flávio Bolsonaro. A mãe do Flávio Bolsonaro estava sendo cotada para ser suplente nessa chapa, né, do Márcio Canella, a Rogéria Bolsonaro. Então agora, muito provavelmente, essa candidatura foi por água abaixo. Né? Assim como do Cláudio Castro, também já foi por água abaixo. Essa seria uma chapa substituta, mas que agora também está comprometida. E precisa entender que lavagem de dinheiro via postos de gasolina, de dinheiro do quê? Né? Óbvio que do crime, mas que exatamente, que prática criminosa, né? A gente já tem o Cláudio Castro, já tem o Rodrigo Bacelar, presidente da Assembleia Legislativa, que tem vínculos já sabidos, né, e investigados, mas já temos aí fortes elementos de conexões com o Comando Vermelho, né? E a gente sabe que posto de gasolina, por exemplo, para o PCC usa muito posto de gasolina para lavar dinheiro. Então, precisa entender qual é a fonte desse dinheiro do Márcio Canella, que era lavado por meio desses postos, né? Você vê, é crime organizado, né, gente? Claro que precisa investigar, a gente precisa, mas tudo, sabe, as conexões estão aí, né? É crime organizado. União Brasil tem nomes aí já investigados com histórias escabrosas, inclusive com o próprio Daniel Vorcaro, né? Numa outra linha de investigação. Bom, em frente. Após divergências públicas, o PT e a ex-prefeita de Contagem, Marília Campos, chegaram a um acordo para que ela dispute o Senado por Minas Gerais, Débora Costa.
Após divergências públicas, o PT e a ex-prefeita de Contagem, Marília Campos, chegaram a um acordo para que ela dispute o Senado por Minas Gerais. Nas últimas semanas, Marília vinha sendo cotada pela cúpula do partido para disputar o governo estadual, o que gerou um conflito interno. Agora, a decisão final sobre a candidatura em Minas ficará a cargo do presidente Lula. Do outro lado, o PL de Flávio Bolsonaro também aposta em uma das vagas ao Senado, enquanto aguarda uma decisão do Republicanos sobre a candidatura de Cleitinho.
O Senado aprovou um projeto de lei que amplia o controle sobre a movimentação financeira de partidos políticos e fundações partidárias. Marina Dantas.
O Senado aprovou um projeto de lei que amplia o controle sobre a movimentação financeira de partidos políticos e fundações partidárias. A proposta inclui as legendas na regra da Lei de Lavagem de Dinheiro e prevê fiscalização pelo COAF, além de multas em caso de descumprimento. A proposta segue agora para a Câmara dos Deputados.
A proposta de medida provisória apresentada pelo Ministério da Fazenda para renegociar dívidas rurais ainda não atende às demandas da Frente Parlamentar da Agropecuária. Igor Cardim.
A proposta de medida provisória apresentada pelo Ministério da Fazenda para renegociar dívidas rurais ainda não atende às demandas da Frente Parlamentar da Agropecuária. Os deputados defendem a manutenção integral do texto aprovado no Senado. Os impasses envolvem os critérios para atender os produtores, as taxas de juros e o impacto fiscal da medida. Uma nova reunião deve ocorrer nos próximos dias.
E os fabricantes de veículos criticaram o governo federal por decidir ampliar a isenção de imposto para importação de carros elétricos semidesmontados. Pedro Pupulim.
A Anfávia criticou o governo federal por decidir ampliar a isenção de imposto para importação de carros elétricos semidesmontados até janeiro de 2027. A medida, segundo a entidade, cria um cenário de competição desigual entre marcas brasileiras e chinesas. Presidente da Anfávia, Igor Calvé, também destacou que o emplacamento de carros elétricos no Brasil cresceu quase 200% no primeiro semestre de 2026.
Os bombeiros brasileiros que estão na Venezuela utilizam 4 estratégias para encontrar vítimas dos terremotos. Desirê Miranda.
Os bombeiros brasileiros que estão na Venezuela utilizam 4 estratégias para encontrar vítimas dos terremotos que ocorreram há cerca de 15 dias. 18 corpos já foram resgatados pelos 71 militares de Minas Gerais, São Paulo e Paraná, que estão no país vizinho desde 26 de junho. A previsão é que as equipes retornem na semana que vem para o Brasil.
O Senado aprovou hoje um projeto que cria um sistema de transferência automática da pensão alimentícia, batizado de Pix Pensão. Com a aprovação, o texto agora segue para a sanção do presidente Lula. A proposta altera a legislação para permitir que quem recebe pensão alimentícia peça ao juiz a transferência automática, mês a mês, do valor devido diretamente para a conta bancária, ou então do representante legal. Pelo texto, cabe à instituição financeira fazer o débito na conta de quem paga a pensão nas datas definidas pela Justiça. Já é automático, né? O Pix Pensão, já é o pagamento ali automático. O autor de novelas, Benedito Rui Barbosa, morreu hoje aos 95 anos. Lucas Taveira.
O autor de novelas, Benedito Rui Barbosa, morreu aos 95 anos em razão de complicações de insuficiência renal crônica. Com mais de 6 décadas de carreira, ele foi homenageado por artistas que lembraram do legado deixado pelo dramaturgo, conhecido por retratar a vida no campo, a imigração italiana e grandes histórias de amor.
Muitas novelas inesquecíveis de Benedito Rui Barbosa. Daqui a pouquinho a gente vai lembrar delas. Daqui a alguns minutinhos a gente traz aqui a história do Benedito Rui Barbosa e o quanto ele fez história na televisão brasileira. Fica aqui o nosso sentimento pela perda desse grande autor de novelas. E falaremos também sobre a Copa do Mundo. Daqui a pouquinho, hein? Daqui a o quê? Uns 10 minutinhos, a gente conversa com o Prates. Mais, né? Daqui a uns 15 minutinhos, a gente conversa com o Rafael Prates sobre os jogos da Copa de hoje, sobre o grande feito da Argentina, que fez 3 gols em 12 minutos. Imagine só, depois que o próprio Lionel Messi tinha perdido um pênalti, poderiam ter se abatido, não se abateram, estavam perdendo do Egito e de repente viraram o placar. Inacreditável, um grande feito. 3-2 para a Argentina. Que sufoco! Sufoco também no jogo da Suíça contra a Colômbia, que foi para os pênaltis e a Suíça eliminou a Colômbia nos pênaltis. Agora a Argentina e a Suíça se enfrentam na Copa do Mundo. Esses então os destaques do noticiário. Agora são 10 horas e 18 minutos.
CBN Noite Total.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa, e a Estela Campos do Valor conversamos com a diretora-geral do Centro Universitário Belas Artes. Patrícia Cardim contou como foi assumir a gestão da instituição com apenas 26 anos de idade e a resistência para não entrar em nenhum grande grupo de educação.
Era muito jovem, mas também eu escuto muito, escuto até hoje. Eu tenho o hábito de escutar. Eu tenho o hábito de sentar em mesas. A nossa grande mesa de reunião lá, ela não tem ponta, ela é uma mesa toda facetada. Eu jamais vou pegar professores titulados, com as maiores titulações, que recebem mais, e falar, esses estão caros para uma instituição. É isso que se faz.
Patrícia Cardim contou muito sobre a comunicação na liderança, sucessão familiar e os desafios do setor no pós-pandemia. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN.